Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:44. Existe um pastor que diz que quando ele era garoto, ele e seus amigos se meteram em uma confusão ao serem pegos roubando coisas de uma loja. A polícia levou eles para a cadeia daquela cidade. Naquela hora, o pai daquele pastor estava jogando golfe com os diáconos da igreja. Ele foi notificado sobre o ocorrido e chegou à cadeia pensando que havia algum engano. Depois, precisou explicar aos diáconos o que seu filho estava fazendo na cadeia. Quando o pastor chegou em casa, criança, né? A mãe dele estava chorando porque achava que ele jamais faria uma coisa dessa. Alguém disse para ele: Johnny, você se esqueceu de quem é seu pai? Jamais ele apagou essa frase. Ele devia algo ao seu pai, inclusive sua própria vida. E ele era feliz por ser seu filho. Eu também sou feliz por ser filho do meu Pai Celestial. Portanto, é muito justo eu manifestar algo de seu caráter e não manchar a sua imagem. Você tem um pai. Ótima semana. Tamo junto e misturado. Tchau, pessoal. Embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma do ensino que lhes foi transmitida. Romanos 6:17. Desejo por obedecer. Se eu fosse definir a vida cristã como uma palavra, escolheria obediência. Obediência, poder, bênção e alegria são quatro pernas da mesma cadeira e elementos essenciais da vida cristã. Sem obediência não haverá poder, bênção ou alegria em nossa vida. Uma distinção fundamental entre o verdadeiro cristão e alguém que simplesmente professa ser cristão é o desejo sincero de obedecer a Deus. Para um cristão, a obediência é uma palavra doce, esperançosa e encorajadora. Ela deve ser expressão querida do desejo mais profundo do seu coração. Se você está disposto a obedecer a Deus, e seu desejo de fazê-lo é fruto de amor e não de medo, essa é uma boa indicação de que você é um verdadeiro filho de Deus. Desejo por obedecer. Que Deus te abençoe muito. Paz seja convosco. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. Vinculados à obediência. Algumas pessoas creem que, como somos salvos pela graça e não estamos mais sob a lei, então não nos vinculamos mais a ela. Isso é verdade no sentido de que não estamos vinculados à penalidade da lei. Desde que viemos a Cristo, a lei não tem mais poder para nos condenar ou executar. Todavia, estamos ligados a seus preceitos, pois Deus não mudou sua moralidade. Paulo apóstolo disse, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou a pecado na carne. Romanos 8, do 1 ao 3. O sacrifício de Cristo nos libertou da penalidade da lei. Ele morreu em nosso lugar. Portanto, Estamos livres da lei apenas no sentido em que ela não pode nos condenar. Contudo, ainda somos ordenados a obedecer-lhes os seus preceitos. Vinculados à obediência. Shalom Aleichem. Até amanhã. Tchau, pessoal. Com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Romanos 7:25. Esperança na batalha. Visto que os cristãos são chamados à obediência e a nova natureza deseja obedecer, o que você faz quando é tentado a desobedecer? Bom, para começar, você tem em si o poder do Espírito Santo, Romanos 8:2. O poder do Espírito Santo lhe capacita a fazer a vontade de Deus. Contudo, Paulo também descreve a realidade de nossa batalha contínua com a carne em Romanos 7:23. Vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. A norma do pecado em nossa humanidade guerreia contra o nosso desejo de obedecer. Todo cristão enfrenta essa batalha. Sua humanidade guerreia contra a nova criação, que se deleita da lei de Deus. O que nos dá esperança é que quanto mais lutarmos a batalha, mais vitoriosos seremos. Portanto, agradeça ao Senhor por continuar a obra de libertá-lo e dar-lhe, a cada dia, a vitória contra o pecado. Esperança nessa batalha. Tchau, pessoal. Até amanhã. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Romanos 13:8. A dívida do amor. Os cristãos têm uma dívida de amor para com todos na sociedade. Jesus, ele disse: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 13:35. Nosso amor uns pelos outros se aplica, antes de tudo, aos companheiros na fé, nossos irmãos e irmãs em Cristo. Contudo, uns pelos outros também se aplica aos incrédulos, todos os incrédulos, não apenas aqueles que são agradáveis e amistosos. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelaqueles que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5:44. Paulo apóstolo disse: façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. O amor deve ser um traço distintivo em sua vida. Você tem uma dívida com todos. Assim, certifique-se de mostrar amor a todos, para que você seja conhecido como alguém que ama sinceramente uns aos outros de todo o coração. 1 Pedro 1:22. A dívida do amor. Tenha um ótimo dia. Shalom Aleichem. Como demonstrar amor? Em Efésios 5:2 está escrito assim: vivam o amor. Bom, gente boa, o que é o amor? Como você o demonstra? A fim de ser capaz de praticar amor, você precisa saber o que ele é biblicamente. Por toda a escritura, caracteriza-se amor como uma ação. Em primeiro lugar, o amor ensina a verdade a outros, Efésios 4:5. Ministra as necessidades deles, Hebreus 6:10. Dá exemplo servindo e estimulando-os a crescer, Gálatas 5:13. Ele cobre as falhas de outras pessoas e perdoa, Efésios 4:32 e 1 Pedro 4:8. O amor também suporta os problemas e as idiossincrasias, 1 Coríntios 13:7, e se sacrifica em favor dos outros, João 15:13 e 14. O amor autossacrificial se importa com as necessidades e os necessitados, e lhes provê verdade e ajuda espiritual. Nós devemos esse tipo de amor a todos, não é para devermos nada mais. Esse é o coração da vida cristã, o imã que atrai o mundo. Como demonstrar o amor? Preste atenção nisso. Shabbat Shalom. Tchau, pessoal.